Boa noite aos amigos, aos colegas que fazem o curso Ilustrações e Ensinamentos. Hoje nós vamos trabalhar uma obra volumosa, publicação aqui no Brasil da Companhia das Letras. São praticamente 1000 folhas, 1000 páginas, deste que é realmente um dos mais importantes historiadores do século passado. Nasceu logo depois da Primeira Guerra, que é o Erich Hobsbawm. Na verdade, o nome dele não era esse. Erraram lá na hora da escritura, de fazer a escritura, né? E ele nasceu no Egito. O pai era judeu, a mãe era judia, da Áustria, a mãe dele, de uma família típica das tradições judaicas, e foi educado dentro desse formalismo todo. E o jovem Eric conheceria muito cedo as agruras da vida, muito cedo. Ele perde os pais e ele e a irmã são criados por uma tia que segue a tradição da mãe e segue a educação familiar, que é todos os preceitos de época, né? E, sobretudo, fornece muito amor a ele, à irmã, para o pequeno Eric. Ele era um homem extremamente educado, um homem estudiosíssimo. Impressionante a cultura do Eric Hobsbawm, uma coisa impressionante, a amplidão dos conhecimentos desse pensador, um homem realmente enciclopédico. Ele, por conta desse amor temperado com todo esse conhecimento, ele morou, só no final, mais tarde, é que eles vão morar na Inglaterra, né? Logo no início eles vão para Berlim, na Alemanha, e lá ele toma contato com correntes que naquela época cresciam muito. Uma delas o sensibilizou tanto que fez com que ele norteasse os estudos para toda a vida dele por ali, ele entrou em contato com a juventude, não era socialista, era comunista na Alemanha, mas também, de maneiras tortas, começou a compreender cada vez mais o risco do nazismo que surgia. Ele era uma coisa muito grave que estava acontecendo e ele sabia disso. Ele nunca ignorou esses elementos. Eu vou desligar o gravador aqui um minutinho, só um segundo. Prosseguindo então o nosso trabalho, após uma breve interrupção, o Hobsbawm então se dedica a um estudo muito profundo. Num momento adiantado da vida, como historiador renomado, e já um homem idoso, com a idade avançada, Hobsbawm começa a ser cobrado por seus amigos, colaboradores, professores, colegas, sobretudo do meio acadêmico, no qual ele teve muitos, muitos amigos e grandes inimigos. A posição comunista, marxista dele era muito rigorosa, ainda que ele, com o tempo, tenha atrelado a isso elementos muito, muito interessantes. Muito, realmente muito interessantes, a ponto de duvidarmos, aliás, numa fase adulta, se de fato Hobsbawm poderia ser tido como um comunista ou como um capitalista. Vocês mesmos verão a seguir nas palavras do autor. Por favor, lembrem, os livros que nós vemos, a recomendação é, na medida do possível, vocês comprarem, acessarem nas plataformas e lerem na íntegra essas obras maravilhosas, na medida do interesse de cada um, do desenvolvimento de cada um. Pois ele, Hobsbawm, então, após demorar-se, ele tinha muitas pesquisas em andamento, ele surge com algumas obras, sendo que esta que nós veremos hoje talvez seja o próprio corolário de tudo isso. Uma obra magnífica, A Era dos Extremos. Aqui ele encerra muito do que ele havia trabalhado em outras obras, arruma alguns elementos e, como era da característica do autor, sempre muito... Sabe, ele lembra, guardadas as diferenças óbvias de estilo, mas ele lembra muito o Henri Bergson, aquela formalidade, aquela placidez, aquela educação, né? A maneira de conduzir o pensamento. E Hobsbawm tem elementos muito peculiares que lembram as aporias. Às vezes você está lendo, lembra um pouco, em algumas partes, o estilo de Freud também de escrever, de Tomás de Aquino, que é aquela coisa de antever o que a objeção do outro fará. E, portanto, ele já leva em conta essa objeção. Esplêndido, como escreve, é um livro que à medida que você vai aprofundando, ele vai trazendo esses elementos e deixando margem para que o próprio leitor construa seus elementos. Vamos diretamente à obra dele. Temos aqui várias pontuações para esse curso avançado, ilustrações e ensinamentos das segundas-feiras sobre a obra, está bem? Logo de início, ele, com a prudência peculiar, já nos adverte. Ele diz: não é possível escrever a história do século XX como a de qualquer outra época. Isso não é possível. Quando mais não fosse porque ninguém pode escrever sobre seu próprio tempo de vida, como pode e deve fazer em relação a uma outra época conhecida, por fora, de longe, em segunda ou terceira mão, por intermédio de fontes da época ou obras de historiadores posteriores. Há muitas razões pelas quais o Eric Hobsbawm nos diz isso. Historiadores, peculiarmente, trabalham sobre registros, documentos, como um arqueólogo. E como fazer isso enquanto as coisas ainda estão em andamento, no qual sequer você tem a compilação desses elementos, né? Então ele já coloca a dificuldade que é fazer a leitura de sua própria época, além do que ele está inserido nessa época, né? E por toda a sua tradição, por sua origem judaica, no meio de um cenário no qual explodiu nazismo, fascismo, comunismo, capitalismo de modos exacerbados, ele esteve no centro desses fenômenos e foi duramente atingido com isso. Então, ele, como fazer uma leitura que tenha isenção quanto a isso, né? Por isso, o próprio Hobsbawm reconhece e nos fala assim, ó: acumulei opiniões e preconceitos sobre a época, mais como contemporâneo do que como estudioso. E ele disse que esse foi o principal motivo pelo qual ele evitou trabalhar tudo o que surgisse depois de 1914. Para não, por correção intelectual, ele achou que deveria se afastar de tudo isso. Como é que ele conseguiu essa façanha? Bom, ele fez uma compilação e ele agradece a todos esses em quem ele se apoiou. Ele pega os principais registros dessa época toda, de historiadores importantes, que ele respeita. Pegou elementos de alguns dos jornais que ele acompanhou, resenhas, estudiosos que colocavam essas matérias enquanto as coisas ocorriam. Fez um estudo muito grande de tudo isso e agradece a estes. Ele diz: este livro, portanto, vai assentar-se sobre alicerces estranhamente irregulares. Bem, então ele coloca esses elementos e ele diz que hoje um historiador é cada vez mais refém da imprensa, dos periódicos, dos relatórios que surgem de todo lado, a todo momento. Ele diz que isso já é parte da nossa vida e é assim que se constrói agora os elementos historiográficos numa época complexa como a nossa, né? Por último, ele faz uma espécie de crítica ao próprio texto que ele faz, e é interessante, é um dos textos mais rigorosos, esplêndidos e pontuais sobre a nossa época, e no entanto o próprio autor nos diz: os leitores terão de aceitar a maior parte do que escrevi neste livro com base na confiança, com exceção das óbvias opiniões pessoais do autor. Posto tudo isso, e claro que o Eric Hobsbawm não ignorou em nenhum momento, não é que o trabalho dele seria revisto, seria de várias formas aprimorado. Há um elemento muito, muito interessante que ele coloca aqui, que é nos inícios das partes, ele coloca pensadores, mas no início ele coloca vários e os pensadores proeminentes da época dele, como Isaiah Berlin, e que é interessante como as opiniões se aproximam. Ele coloca Primo Levi, vários autores, René Dumont, a Rita Levi, Montalcini, o William Goldwyn, grande escritor inglês, e as opiniões se aproximam, quase todos dizem: não posso deixar de pensar, o William Goldwyn, esse autor, lembram da obra O Senhor das Moscas, que nós já trabalhamos numa das nossas oficinas? William disse: não posso deixar de pensar que este foi o século mais violento da história humana. Quanto ao Isaiah Berlin, outro autor que já vimos mais de uma vez, ele diz, o Isaiah Berlin: vivi a maior parte do século XX, devo acrescentar que não sofri provações pessoais. Lembro apenas como o século mais terrível da história. O que houve de tão grave? O que aconteceu? Então, com base em, como ele disse no início, apoiado em estudos de outros pensadores, o Hobsbawm nos escreve: por favor, não deixem perder o tema da nossa aula de hoje, está bem? Estamos vendo tudo isso com o tema: como foi que nós perdemos os limites, a noção do limite? O que aconteceu? A noção do limite, ainda que flexibilizada no modernismo, ela existia. Para autores como Hobsbawm, nós chegamos a um extremo tal em determinadas coisas que, em muitos casos, já a parede que norteava, eis aqui o limite, ela se desfez. E sem ela, não que ela seja imprescindível para algumas coisas, às vezes não é. Você ama alguém, às vezes você quer um livre trânsito na afetividade, não quer que seja pontuado por um limite, mas, por exemplo, em outras coisas é essencial que exista, né? No respeito, na urbanidade, no cotidiano, a pessoa vai para tal lugar trabalhar, você vai para outro. A noção de limite nos ajuda como referências, né? Como respeito, como elementos de alteridade. Mas ele diz que é exatamente em pontos nos quais nós precisávamos muito desses limites, nós ultrapassamos via extremos. Fomos ao aquilo que era o imponderável, o inaceitável, o que não de forma alguma poderíamos deixar ocorrer. E aí o limite se dissolve. Não que não possa ser restituído, restabelecido. Vocês mesmos agora podem ver nas palavras do autor, ele diz: a destruição do passado ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam nossa experiência pessoal à das gerações passadas, é um dos fenômenos mais característicos e lúgubres do final do século XX. Eu vou repetir, tá bem? A destruição do passado. Isso é um fenômeno recente. Vocês já fizeram, alguns dos senhores já estiveram em várias das nossas viagens de estudos ao exterior, né? Fomos a muitos países e viram como o cuidado que se tem com os registros historiográficos, na arquitetura, na pintura, nas letras, em vários elementos da vida, né? Em alguns lugares a história parece viva. E literalmente ela está viva, como na Grécia, fomos duas vezes à Grécia, vocês lembram, nas nossas caminhadas por Atenas, o quanto a história respira. Só que o autor nos diz que esta geração dos anos do século XX destruiu esse passado. De qual passado ele está falando? Vamos acompanhar, vamos ver o que ele quer dizer com isso. Ele diz, quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado público da época em que vivem. Por isso, os historiadores cujo ofício é lembrar o que os outros esquecem, tornam-se mais importantes que nunca no fim do segundo milênio. Por esse mesmo motivo, porém, eles têm de ser mais que simples cronistas, memorialistas e compiladores. Em 1989, todos os governos do mundo e particularmente todos os ministérios do exterior do mundo teriam beneficiado a si mesmos muitos de se tivesse um seminário sobre os acordos de paz firmados após duas guerras mundiais, que a maioria deles aparentemente havia esquecido. Muito interessante. Viram então qual é o passado que é destruído? O passado que é destruído não é o passado geral, não é o passado que você vê quando visita uma das lindas catedrais na Europa. No nosso workshop do dia 20, não do dia 23, mas em breve, no outro profundo de novembro, nós vamos ver um texto raro e belíssimo de Rodin comentando a arquitetura das principais catedrais da França. Olha, é uma obra de uma beleza impressionante. Não é esse passado que foi destruído que o Hobsbawm nos fala. Esse existe, mas um outro foi destruído. Um que poderia nos prevenir, que poderia nos orientar. Não queria evitar os dramas que temos vivido, mas que nos daria uma chance melhor para esses dramas. É esse o passado que foi destruído. Por quem? Por qual motivo? Qual o interesse disso? À medida que a obra transcorre, cada vez mais nos aproximamos de respostas como estas e de novas perguntas. Hobsbawm mais adiante escreve, para os historiadores da minha geração e origem, o passado é algo indestrutível, não apenas porque pertencemos à geração em que as ruas, os logradouros públicos ainda tinham os nomes de homens e acontecimentos públicos, a estação Wilson em Praga, diante da guerra, a estação do metrô de Stalingrado em Paris, nomes em que os tratados de paz ainda eram assinados e, portanto, tinham de ser identificados. Tratados de Versalhes, o Memorial de Guerra, lembravam acontecimentos passados, como também porque os acontecimentos públicos são parte da textura da nossa vida. Eles não são apenas marcos em nossas vidas privadas, mas aquilo que formou nossas vidas, tanto privadas como públicas. Para mim, o dia 30 de janeiro de 1933 não é simplesmente uma data, a parte isso arbitrária em que Hitler se tornou chanceler da Alemanha. mas também uma tarde de inverno em Berlim, quando eu tinha 15 anos e minha irmã, nós voltávamos para casa das escolas vizinhas. Em algum ponto do trajeto nós vimos a manchete. Eu ainda posso vê-la como num sonho. Mas não apenas um velho historiador tem o passado como parte de seu presente permanente. Em vastas extensões do globo, todas as pessoas de determinada idade, independentemente de origens e histórias pessoais, passaram pelas mesmas experiências centrais. Foram experiências que nos marcaram a todos, em certa medida e da mesma forma. O mundo, que se esfacelou no fim da década de 80, foi o mundo formado pelo impacto da Revolução Russa de 1917. Fomos todos marcados por ela. Por exemplo, na medida em que nos habituamos a pensar na moderna economia industrial em termos de opostos binários, como capitalismo, socialismo, como alternativas mutuamente excludentes. Uma identificada com economias organizadas com base no modelo da União Soviética, a outra com todo o restante. Agora, já deve estar ficando evidente que essa oposição era uma construção arbitrária e, em certa medida, artificial, que só pode ser entendida como parte de determinado contexto histórico. Compreendem por que no início da aula eu falei que não poderíamos caracterizar facilmente Hobsbawm como marxista? Está aí um dos elementos. Ele foi um dos precursores a nos dizer que jovens economistas, historiadores como Bregman, que vimos outro dia, o historiador holandês e muitos outros, mesclariam esses elementos. Tirariam partes do capitalismo, que conversariam com partes do socialismo, que conversariam com partes dos elementos anarquistas e de outros, formando compilações para a nossa época. Uma época na qual utilizaremos de tal maneira vários pressupostos que, por vezes, você dirá: o que você, como eu chamo esse modo de, essa economia que você faz? E a pessoa não saberá dizer, porque terá vários elementos que, inclusive, mudarão conforme o contexto. Eis as novas economias chegando. E é o que o Hobsbawm está dizendo. Só que ele diz que a geração dele foi tão marcada por isso que esse elemento binário era inevitável. Era inevitável e era um elemento de trincheiras. Não é? Muito semelhante ao que foi a Primeira Guerra, a Guerra das Trincheiras. Também foi assim no campo das ideias em muitos lugares. Ele diz: mesmo o mundo que sobreviveu ao fim da Revolução de Outubro é um mundo cujas instituições e crenças foram moldadas pelos que pertenciam ao lado vencedor da Segunda Guerra Mundial. Os que estavam do lado perdedor, ou a ele se associavam, não apenas ficaram em silêncio ou foram silenciados, como também praticamente riscados da história e da vida intelectual, investidos do papel de o inimigo do drama moral do bem versus o mal. Outro ponto muito importante no pensamento de Hobsbawm, que os livros que temos hoje, os filmes que temos hoje, as histórias que temos hoje, nos são contadas por quem venceu a Segunda Guerra Mundial. Bom, então vamos ver. Quando sai um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, escrito por um japonês, também é assim? O Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial. Se vamos colocar entre quem ganhou e quem perdeu, vamos considerar, não é? Isso é um reducionismo bárbaro, mas a título de ilustração apenas. O Japão perdeu, a Itália perdeu. Então, o que acontece quando vemos um livro escrito por alguém, um filme de um japonês, de um italiano, Eles não estão contando também a parte do perdedor? Segundo Hobsbawm, houve um espraiamento tão grande da visão dos que venceram que esses que contam a história, mesmo tendo sido ofuscados e tudo, vão justificar muitos dos elementos destes que venceram. Então, vemos às vezes um filme sobre Hiroshima, Nagasaki, ficamos horrorizados com aquela atrocidade toda. Mas o que que subjaz? Bom, mas o Japão podia ter se rendido, foi oferecida a rendição a eles, não é? Eles sabiam que havia uma arma mortífera e que se não se rendessem ela seria usada, porque não se renderam, etc. E não é só essa arma que iam lançar, os próprios alemães já estavam praticamente chegando também a bomba atômica, se não terminasse seria, etc. Quem é que faz essa argumentação? É o lado que venceu a guerra. Então, mesmo contado por aqueles que perderam a guerra, colocando assim grosseiramente entre vencedores e perdedores, a visão não dificilmente se alterará aqui. Como seria o mundo hoje se o nazismo tivesse, entre aspas, vencido o embate da Segunda Guerra Mundial? Será que teríamos os livros que temos, as faculdades que temos, se teríamos o modo de vida que temos? Ou seria tudo muito diferente? Como seria contada aquela guerra? Quando se diz os aliados invadiram, quem seriam os aliados lá no dia D, invadindo aquela praia? Os aliados seriam talvez os nazistas, então? Vejam o que Hobsbawm está dizendo. Como historiador, ele nos diz: o que lemos é uma versão, e uma versão contada por aquele que venceu. É assim que esse autor entende esses elementos. E aí ele diz: esse é um dos preços que se paga por viver num século de guerras religiosas que tem na intolerância sua principal característica. Intolerância. Observem o que o Hobsbawm nos diz. Mesmo os que propalavam o pluralismo de suas não ideologias acreditaram que o mundo não era grande o bastante para uma coexistência permanente com religiões seculares rivais. Confrontos religiosos ou ideológicos, como os que povoam este século, erguem barricadas no caminho do historiador. Muito da dialética que o Hobsbawm consegue se deve muito à vida que ele teve. Lembrem que os pais eram judeus, tanto o pai como a mãe, e ele nasce no Egito, né, numa cultura muito, muito diferente da religião dos pais, e muito diferente sobre quase todos os aspectos. Eles retornam à Europa. Ele teve a oportunidade de ver esses vários povos, conviver, de conversar culturas e ver isso que ele está dizendo aqui, confrontos religiosos e outros elementos. Aí ele diz: os anos que vão da eclosão da Primeira Guerra Mundial até o colapso da União Soviética, ou seja, por volta de 1910, 12, 13, 14, por ali, né, até 1989, 90, basicamente esse período aí, ele diz. Como agora podemos ver retrospectivamente, formam um período histórico coerente já encerrado? Isso é uma pergunta que ele põe. Ele diz: não sabemos o que virá agora, nem como será o segundo milênio, embora possamos ter certeza de que ele terá sido moldado pelo breve século XX. Contudo, não há como duvidar seriamente de que, em fins da década de 1980 e início da década de 1990, uma era terminou e outra agora começou. Então, o Hobsbawm é muito incisivo nesse pensamento dele. Para ele, o que estamos vivendo agora, 2021, ele, claro que Hobsbawm não vive mais, mas o que viria era uma consequência muito direta daquilo que vivemos naquele curto período de ebulição completa, na qual perdemos certas noções por termos o atrevimento do extremismo. E em 1990 em diante, os computadores e outros elementos prenunciavam o que viríamos a viver. É impressionante, durante a obra dele, o quão os acertos que ele faz quanto aos novos dias. Há coisas que ele não, que ele prefacia décadas e décadas antes. Um livro que pode fazer muitos jovens nos nossos dias pensar sobre certas coisas importantes. Então ele diz: há uma era da catástrofe que se estendeu de 1914 até o fim da Segunda Guerra Mundial. Então vejam, era da catástrofe, né? Ele chama isso aquelas duas guerras, 1914 e depois 1940, as duas grandes guerras estúpidas, era da catástrofe. Ele diz que terminada a Segunda Guerra Mundial, os anos 40, meados dos anos 40 em diante, 25 ou 30 anos de extraordinário crescimento econômico e transformação social, anos que provavelmente mudaram de maneira mais profunda a sociedade humana que qualquer outro período de brevidade comparável. Retrospectivamente, podemos ver este período como uma espécie de era do ouro, e assim foi visto quase imediatamente depois que acabou, no início da década de 70. A última parte do século foi uma nova era de decomposição, incerteza, crise. O atrevimento que foi cometido durante a catástrofe, como ele chama, né? As duas imensas e estúpidas guerras, muito do crescimento desvairado e afoito que aconteceria, acabaria levando a essa decomposição. Decomposição, incerteza, crise. E com efeito para grandes áreas do mundo, como África, ex-União Soviética, partes anteriormente socialistas da Europa, de catástrofe. À medida que a década de 80 dava lugar a 1990, o estado de espírito dos que refletiam sobre o passado e o futuro do século era de crescente melancolia. Visto do privilegiado ponto de vista da década de 1990, o breve século XX passou por uma curta era de ouro, entre uma crise e outra, e entrou num futuro desconhecido e problemático, mas não necessariamente apocalíptico. Contudo, como talvez os historiadores queiram lembrar aos especuladores metafísicos do fim da história, haverá um futuro. E de fato, Hobsbawm acreditava nisso. Esses elementos que eu estou pontuando aqui, ao longo destas mil páginas, ele vai esmiuçar e vai descrever de uma maneira muito, muito profunda esses elementos, com datas, números, eventos, elementos peculiares, como um grande escritor que o Hobsbawm era. Ele realmente cativa o seu leitor até o final dessas mil folhas. Impressionante o trabalho que ele faz aqui de composição e historização da época que ele viveu. Hobsbawm era um homem marcadamente influenciado por uma época. Ainda que ele seja uma exceção em historiadores e reconhecidamente um dos expoentes na sua área, o Hobsbawm deixa transparecer muitas vezes esses elementos. E ele é um dos primeiros a reconhecer, sem qualquer problema, esses limites. Então, alguns trechos, algumas partes, é natural que hoje, lendo, nós encontramos aqui elementos que pedem reparo. Ele mesmo seria um dos primeiros a fazer isso. Mas isso são detalhes dentro de uma obra esplêndida e muito maior. Ele diz: uma crise econômica mundial de profundidade sem precedentes pôs de joelhos até mesmo as economias capitalistas mais fortes e pareceu reverter a criação de uma economia mundial única, feito bastante notável do capitalismo liberal do século XIX. Mesmo os Estados Unidos, a salvo da guerra e revolução, pareceram próximos do colapso, eles. Enquanto a economia balançava, as instituições da democracia liberal praticamente desapareceram entre 1917 e 42. Restou apenas uma borda da Europa e partes da América do Norte e da Austrália. E enquanto isso, avançavam fascismo e suas consequências de desenvolvimentos e regimes autoritários. A democracia só se salvou porque, para enfrentá-lo, houve uma aliança temporária, bizarra, entre capitalismo liberal e comunismo. Vocês lembram o episódio, né? Houve uma espécie de pacto, aqueles pactos que, na primeira oportunidade, seriam rasgados e jogados ao lixo, entre os Estados Unidos e a União Soviética, a Rússia, e queriam, de todo jeito, acabar com o nazismo. Né? Hitler já tinha mostrado o que iria fazer, já se estendia nos domínios para a África, praticamente toda a Europa, e estava agora marchando contra os russos e cometendo o mesmo erro idêntico que Napoleão fez, mandando seu exército poderoso para aquelas terras geladas, literalmente geladas. Né? Hitler fez o mesmo erro, e mandando soldados para lá, os russos foram recuando, até que num determinado ponto pararam de recuar e atacaram um exército totalmente estropiado, cansado, faminto, gelado, com frio extremo. Aí vocês conhecem a história. Então ele diz que nessa época os Estados Unidos e os russos, eles se unem numa aliança, como ele chama, bizarra, cujo único propósito era destruir o nazismo e mais nada. Então ele diz: de muitas maneiras, esse período de aliança capitalista-comunista contra o fascismo, e sobretudo nas décadas de 30 e 40, constituiu o ponto crítico da história do século XX e seu momento decisivo. De muitas maneiras, esse é um momento de paradoxo histórico nas relações entre capitalismo e comunismo, que na maior parte do século, com exceção do breve período de antifascismo, ocuparam posições de antagonismo inconciliável. Talvez os senhores pensem: o que isso tem a ver com os extremos? Onde estão os extremos? Isso que ele está descrevendo é parte dos extremos. Como e por quê, prossegue Hobsbawm, o capitalismo, após a Segunda Guerra Mundial, viu-se, para surpresa de todos, inclusive dele próprio, saltar da Era de Ouro, que foi de 1947 até 1973, algo sem precedentes e possivelmente anômalo? Como? Eis talvez a questão central para os historiadores do século XX. Ainda não se chegou a um consenso, e não tenho a pretensão de oferecer uma resposta persuasiva. Contudo, podemos avaliar com muita confiança a escala e o impacto extraordinários da transformação econômica, social, cultural, decorrente, a maior, mais rápida, mais fundamental da história registrada. Vários aspectos dessa transformação estão discutidos na segunda parte da obra. É provável que no terceiro milênio os historiadores do século XX situem o grande impacto do século na história como sendo o desse espantoso período e de seus resultados, porque as mudanças dele, decorrentes para todo o planeta, foram tão profundas quanto irreversíveis e ainda estão ocorrendo. jornalistas, ensaístas, filósofos que detectaram o fim da história na queda do Império Soviético, eles estavam errados. O argumento é melhor quando se afirma que o terceiro quartel do século assinalou o fim dos 7 de 8 milênios de história humana, iniciados com a Revolução da Agricultura na Idade da Pedra, quando mais não fosse porque ele encerrou a longa era em que a maioria esmagadora da raça humana vivia plantando alimentos e pastoreando rebanhos. É provável que a história do confronto entre capitalismo e socialismo, com ou sem a intervenção de estados e governos, como os Estados Unidos e a União Soviética, pretendendo representar um ou outro, pareça de interesse histórico mais limitado, comparável a longo prazo às guerras religiosas do século XV e XVII ou às cruzadas. Para os que viveram um pedaço qualquer do breve século XX, é natural que capitalismo e socialismo pareçam enormes, e assim o são neste livro, escritos por um escritor do século XX, para os leitores de fins do século XX. E é assim que o Eric Hobsbawm, depois de nos certificar que ele era um escritor do século XX, que ele tinha essas limitações de historiográficas para historicizar com a devida competência que se exige o século, ele subitamente inverte as coisas e nos traz para dentro do mesmo barco onde ele está. E diz: e você, leitor, que está vendo isso também, vai ficar aqui comigo e terá realmente os mesmos problemas que eu tenho quanto a estas questões todas. E, de fato, é bem rápido isso durante o livro, que a gente logo vai se situar com esses problemas todos. Ele diz que quando chega a década de 90, o que existe é um olhar para a escuridão. Nas palavras dele, o colapso de uma parte do mundo revelou o mal-estar do resto. À medida que a década de 80 passava para a de 90, ficou evidente que a crise mundial não era geral apenas no sentido econômico, mas também político. O colapso dos regimes comunistas entre Istria e Vladivostok não apenas produziu uma enorme zona de incerteza política, instabilidade, caos e guerra civil, como também destruiu o sistema internacional que dava estabilidade às relações internacionais durante cerca de 40 anos. Esse colapso revelou a precariedade dos sistemas políticos internos, apoiados essencialmente em tal estabilidade. Tensões da economia e dificuldades minaram os sistemas políticos das democracias liberais, parlamentares, presidenciais, que desde a Segunda Guerra Mundial vinham funcionando tão bem nos países capitalistas, minaram todos os sistemas políticos vigentes do Terceiro Mundo. As próprias unidades básicas da política, os estados-nação, territoriais, soberanos, independentes, inclusive os mais antigos e estáveis, viram-se esfacelados pelas forças de uma economia supranacional, transnacional e pelas forças infranacionais de regiões e grupos étnicos secessionistas, alguns dos quais, tal é a ironia da história, exigiram para si o status anacrônico e irreal de estados-nação em miniatura. O futuro da política era obscuro, mas sua crise, no final do breve século, patente. Ainda mais óbvia que as incertezas da economia e da política mundiais eram a crise social e moral, refletindo as transformações por décadas, pós-década de 1950, na vida humana, que também encontraram expressão generalizada, embora confusa, nessas décadas de crise. Foi uma crise das crenças e supostos sobre os quais se apoiava a sociedade moderna, desde que os modernos ganharam sua famosa batalha contra os antigos, ao final do século XIII. Uma crise das teorias racionalistas e humanistas, abraçadas tanto pelo capitalismo liberal como pelo comunismo, e que tornaram possível a breve, mas decisiva aliança dos dois contra o fascismo que as rejeitava. O que o Eric Hobsbawm nos conta aqui é que o século passado vai movimentar esses elementos, colocar à mostra, visível a olho nu, cada um desses elementos, vai mostrar esses elementos de contradição e paradoxos, vai nos mostrar que não temos como caminhar com eles, que não se trata de uma melhoria do capitalismo, uma melhoria do comunismo, melhores teorias a respeito dessas escolas, como muito menos evidente de fascismo e qualquer outra coisa, mas não apenas isso. Ele nos mostra que nós mesmos, desde a nossa vida pessoal, quando ele ambienta no fator moral, ele está mirando direto no final da década de 40, início dos anos 50, Estados Unidos. Quando se retorna o jazz com toda a sua força, retornam a liberdade da mulher que nesta liberdade coloca em xeque a posição masculina quanto a uma série de coisas. O homem, que até então aprisionava esse elemento feminino com mãos de aço, não permitindo que ela pudesse se libertar, a mulher, claro que comete todos os erros, imagina depois uma clausura desde sempre, e o homem também comete todos os erros, imagina desde sempre precisando carregar o fardo de ser o senhor de tudo, desde dentro da própria casa até na sociedade. Tudo isso começa a se esfacelar, já vinha desde os anos 20, mas a partir dos anos 40 isso se torna irremediável, irreversível. Elementos familiares, religiosos e outros começam a sacudir gravemente nas mais diferentes áreas. E aí ele diz, chegamos à década de 90, após cometermos uma série de exageros, olhando para o futuro com os olhos vazios, sem uma visão. O que é isso que me espera? De muitas formas. Bom, depois eu vou colocar isso que eu ia dizer agora. Ele inicia toda a parte da catástrofe, que nós não veremos, ele vai reeditar e rever todos os elementos das guerras. Vai mostrar para nós como, olha, é um verdadeiro tratado de paz, um verdadeiro tratado anti-guerra. Porque o que ele mostra aqui, que uma guerra destrói, se vencedores, aqueles que dizem, vencemos a guerra, sejam Estados Unidos, Inglaterra, a França, Espanha, os que foram os vencedores, se esses que fossem vencedores antes pudessem ter acesso a essas páginas que ele coloca aqui, olha, talvez as coisas fossem diferentes. Basicamente o que ele está nos mostrando, não há vencedor. Entrou numa guerra, você saiba, vai perder. Você pode ir lá no outro país, na outra nação, espoliar, tomar as terras, tomar as fortunas, você vai perder. Você perde em praticamente todos os âmbitos existenciais. E para aqueles que acham que a economia vai fazer justificar tudo, e o livro do Hobsbawm, em muitos momentos dá a impressão, até pela formação dele marxista, né, de ser um livro sobre economia, não é. Ele traz os outros elementos também, mas até nesse aspecto, os que vencem perdem. E perdem mesmo, não é uma questão de perder um pouquinho. É uma coisa tão, tão desproporcional que mereceria aqui uma leitura atenta. Certas nações, antes de entrar no embate, sabendo disso, será que entrariam? O que faz ainda que isso ocorra, não é? É muito interessante como ele constrói esses elementos. Então, a era da catástrofe vai mostrar o extremo a que chegamos. O extremo no qual o outro foi reduzido a coisa. Nós fomos reduzidos a coisas, a nada. Nossa própria vida virou um negócio num balcão e era trocada por nada. Era trocada às vezes por capricho. É muito triste o que esse autor coloca aqui em quase 300 páginas, é o que ele descreve. Vale como um documento historiográfico com vários elementos. Depois ele vai descrever a Era de Ouro, e aqui é impressionante porque o contraste é simplesmente avassalador e há muitos pontos neste contraste. Às vezes a parte da humanidade se comporta como novos ricos, exagerando, perdendo todas as noções do razoável, indo a... É constrangedor. Em alguns momentos você vê no espelho o que uma humanidade sofrida, maltratada por ela mesma, entenda-se bem. Não foi maltratada pelos outros animais do planeta, não foi maltratada pelos lagos e rios do planeta, não foi maltratada pela vegetação do planeta, muito menos pelas estrelas que brilham no céu, não. Essa humanidade que se flagelou, que se afastou de si mesma, que se coisificou. Depois, quando entra na Era do Ouro, parece que ela quer compensar tudo isso com luxo, com pompa, com exagero. Aí começam pessoas com excesso de comida, excesso de sexo, excesso de vaidade, excesso de todas as coisas, ou a Era dos Extremos. Só que passar daquela penúria toda para esses extremos foi algo de uma estupidez para com a própria alma humana que foi poucas vezes vista. Não é à toa que durante esse período surge o ápice dos manicômios, o ápice das somatizações, o ápice de todo tipo de problema, seja existencial, religioso, afetivo. Aí dá uma convulsão completa desses elementos. E o que se responde a isso? O que mais dessas coisas, mais excessos? Vamos produzir mais carros, mais casas, mais sorvetes, mais roupas, mais bolas de futebol, vamos produzir mais distrações, vamos como maneira de lidar com isso. Uma pena, mas é como ele vai colocar a Era do Ouro, né? O plástico, a revolução dos sintéticos, como surgem, e aí o homem de então se encanta e acha que finalmente ele realmente agora ele terá não apenas o planeta, o universo estará a serviço dele. Quando nós falamos em transcendência, sobretudo naquele curso de quarta-feira, Os Homens com Asas, vocês entendem os freios que existem em torno disso, não é? Uma criatura dessa vai transcender o quê? Se não aprender suas lições, o que ela vai fazer chegando aí nas estrelas e nos planetas é reproduzir toda aquela etapa colonialista, sujando planetas, cobrindo de imundice moral, afetiva, espiritual, uma série de outras criaturas aí pelo universo, que se aprender a lição, terá uma chance de finalmente estabelecer interseções com alteridade. Mas será que aprendemos? Será que estamos nesse caminho de aprendizagem? Quantos estão? De que maneira? Antes de prosseguir, vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Prosseguindo então, nosso trabalho após as valiosas colaborações dos senhores só faz enriquecer o nosso trabalho e de fato, como estávamos falando fora da gravação, Graças a homens como Hobsbawm, hoje é cada vez maior o número de historiadores em todo o mundo que trocou as lentes e descreve muitos dos eventos em recíproca de inversão, lá do lado do vencido, já que estabelecemos vencedor e vencidos, né, na nossa sociedade dos homens, para cá. O que é um registro historiográfico maravilhoso, né, muito importante no, como uma das etapas dessa síntese, dessa dialética, dessas conversações. Mas o Hobsbawm, e não pensem que estamos diante... Alguns vão dizer que o Hobsbawm tinha uma visão, às vezes, pessimista do mundo, da vida, da realidade. Olhem, convido a lerem Hobsbawm para ver se é isso de fato. Porque 500 páginas depois, lá do início, ele vai tratar do que aconteceu, que nós colocamos em ruínas nossos limites e literalmente fizemos desmoronar parte daquilo que considerávamos inexpugnável. Mas o que ele escreve, muito mais que um pessimismo, pode ser visto também como um convite para irmos além desses elementos. Vamos ver então. Hobsbawm escreve: a história dos 20 anos após 1973. Portanto, ele está falando de 1973 até 1993. Ele diz: a história dos 20 anos depois de 1973 é a de um mundo que perdeu suas referências e resvalou para a instabilidade e a crise. Vejam, não foi a instabilidade e a crise que fizeram o mundo perder suas referências, foi o contrário, foi a perda das referências que mergulhou o mundo na instabilidade e na crise. Quais referências? Referências que vinham em construção desde o homem renascentista, com muitos problemas, que sobreviveu a duras penas a algumas coisas do modernismo, que entra na era contemporânea vacilante, indecisa de uma série de coisas, e que vê na aceleração como um processo de resposta muitas vezes, que vê na produção, no você ter cada vez mais. Lembram quando nós estudamos Gabriel Marcel? Aquilo, quer dizer, bom, já que não sei direito quem eu sou, não sei lidar direito com as minhas emoções, não me acho em coisa nenhuma, troco de religião, troco de esposa, troco de marido, troco de emprego, troco de coisa e nada me ajuda a me acalmar a alma e nada me tranquiliza. Então preciso ter mais força, mais juventude, preciso pular mais alto, preciso correr mais rápido, preciso ser mais ligeiro, preciso ser mais inteligente, não posso parecer velho, tenho que botar dentadura forte, meu cabelo bem pintado, plástica para que minhas rugas não apareçam, preciso demonstrar essa força, preciso ter muitas coisas, preciso ter muito numerário importante no banco, vários automóveis, casas, preciso ter muitas coisas. Eis os elementos de extremo. E aí é o excesso de comida, é o excesso de bebida, é o excesso de violência na televisão, excesso, 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 todo o tempo excesso, para suprir algo que na realidade não vai suprir dessa forma. E aí caminhamos para um extremismo completo. E aí perdemos as referências, conforme as palavras dele. Perdemos as referências. Perdidas essas referências que dizem: não, se tiver um amor de fato, se puder me realizar naquilo que eu gosto de fazer, etc., tudo, estará tudo bem encaminhado. Como eu perdi isso, o que acontece agora? Instabilidade, crise. Crise por vários fatores. porque segundo os recursos da época, nós não tínhamos como produzir, produzir, produzir sem parar. Começou a haver excesso, começou a haver problemas econômicos, problemas de outras ordens para todo lado. Ele diz, e no entanto, a década de 80, 1980, até aquela década não estava claro como as fundações da era do ouro, era do ouro, vocês sabem, aquela que vai até 1970, né? Haviam desmoronado irrecuperavelmente. A natureza global da crise não foi reconhecida, e muito menos admitida nas regiões não comunistas desenvolvidas, até depois que uma das partes do mundo, a União Soviética e a Europa Oriental, do socialismo real, desabou inteiramente. E mesmo assim, durante muitos anos, os problemas econômicos ainda eram recessões. O tabu de meio século sobre o uso do termo depressão, lembrança da era da catástrofe, não foi inteiramente rompido. O simples uso da palavra poderia conjurar a coisa, embora as recessões da década de 80 fossem as mais sérias em 50 anos, ele coloca isso entre aspas. Uma expressão que, na verdade, evitava especificar o período de fato, a década de 30. A civilização que elevara a magia verbal dos publicitários a uma condição de um princípio básico de economia foi colhida em seu próprio mecanismo de ilusão. Só no início da década de 1990 encontramos reconhecimento, como, por exemplo, na Finlândia, de que os problemas econômicos do presente eram de fato piores que os da década de 30. Isso é completamente vertiginoso, não é? Como é que pode essa comparação de... O próprio Hobsbawm fala isso que eu estou dizendo agora. Ele, com as palavras dele, ele coloca que ele sabe do problema de comparar épocas assim, mas o que ele quer dizer com isso não é essa comparação direta, estatística, etc., não. O que ele está nos dizendo é, olhem, em 1930 eles não tinham recurso nenhum perto dos recursos que nós temos em 1990. O mundo era de uma precariedade de comunicações e de outras coisas, e não há como comparar. No entanto, em 1990, com toda a know-how e tecnologia que havia, houve um desespero completo, crise de toda a ordem, recessão, tumulto, pessoas falando em hecatombes apocalípticas e tudo mais, né? E ele sempre coloca aqui entre aspas, recessões, depressões, falando de algo que comparativamente ao que houve em 1930 e ainda mais acrescido da falta completa de discernimento e recursos que havia naquela ocasião, fica parecendo uma criança mimada que você mandou dormir porque amanhã tem aula cedo e ela vai para o quarto chorando, batendo o pé que não é mais nosso amigo, que nos odeia, que não vai mais falar conosco. Fica parecendo uma reação assim, completamente infantil. E isso é parte do que nós perdemos. Essa infantilidade, uma geração mimada, mal acostumada, que não sabe o que é renúncia, não sabe o que é paciência, não sabe o que é tolerância, em grande parte não sabe. Isso não é para todos, é evidente que não dá para universalizar. Mas nesse processo historiográfico de um homem que viveu todas essas épocas, não é, e que como historiador documentou e aprofundou suas reflexões, imaginem o que ele... como ele via o que estava se passando e como veria hoje também, né? Ele diz, controle de inventário computadorizado, melhores comunicações e transportes mais rápidos reduziram a importância do volátil ciclo de estoques da velha produção em massa, que resultava em enormes estoques, só para a eventualidade de serem necessários em épocas de expansão. O novo método Iniciado pelos japoneses e tornado possível pelas tecnologias da década de 1970, iria ter estoques muito menores, produzir o suficiente para abastecer os vencedores e, de qualquer modo, com uma capacidade muito maior de variar a produção de uma hora para outra, a fim de enfrentar as exigências de mudança. Não seria a era de Henry Ford, mas da Benetton. Ao mesmo tempo, o simples peso do consumo do governo e da parte da renda privada que vinha do governo também estabilizaram a economia. Juntos equivaliam a um terço do PIB. Se tanto, ambos aumentaram na era da crise. Quando não fosse porque aumentou o custo do desemprego, pensões e assistência médica. Evidentemente, diz Hobsbawm, a comparação dos problemas econômicos da década de 70 a 90 com os da entreguerras é uma falha. Como eu disse para vocês, o próprio historiador sabe disso, mas o que ele está fazendo é uma espécie de composição de espelhos. Sabe quando o pai diz para o filho: ah, no meu tempo eu não tinha carro, ninguém tinha. No meu tempo a gente ia a cavalo. No meu tempo não tinha televisão, ninguém tinha. A primeira televisão surgiu lá nos anos 70 e um só da rua tinha, todo mundo ia para casa dele ver televisão. Assim, dizer para um filho que tem na palma da mão um iPhone, qual é a compreensão, né? Qual é a relação que uma geração com a outra vai ter aqui? Mais ou menos nesse sentido que ele promove essa discussão. Bom, aí ele, todo o resto, ele vai nos dizer o que houve, que nós fizemos desmoronar parte dessas referências. Da obra do Hobsbawm, alguns elementos muito importantes que ficam aqui. Eu só vou fazer um apanhado final disso que ele fala, que é quando ele diz assim: a tragédia histórica das décadas de crise foi a de que a produção agora dispensava visivelmente seres humanos mais rapidamente do que a economia de mercado gerava novos empregos para ele. Além disso, esse processo foi acelerado pela competição global, pelo aperto financeiro dos governos, que direto ou indiretamente eram os maiores empregadores individuais. E não menos, após 1980, pela então predominante teologia de livre mercado, que pressionava em favor da transferência de emprego para formas empresariais de maximização de lucros, sobretudo para empresas privadas que, por definição, não pensavam em outro interesse, além de seu próprio pecuniário. Ele faz essa síntese, mas nessas páginas existem vários elementos aqui que eu assinalei, que por questão de tempo nós não veremos, mas fica o convite para que vocês leiam. Em tudo isso, Hobsbawm já anunciava coisas que nós estamos vendo agora. Querem ver? Olhem só esse trechinho. Até onde a diferença entre Ocidente e Oriente se devia à maior riqueza das sociedades ocidentais e ao controle muito mais rígido do Estado no Oriente e difícil de estabelecer. Em alguns aspectos, Oriente e Ocidente haviam evoluído na mesma direção. Ele coloca vários desses elementos e outros. E, como eu estava dizendo antes, quando parei para ler esses trechos, em tudo isso, ao ler tudo isso, eu acho que o leitor não termina, em grande parte os leitores não terminarão o livro com um ar pessimista, de derrotismo, de um ar apocalíptico, não. Acho que a obra do Hobsbawm sobre os extremos, ela nos inspira e poderá inspirar a muitos. Porque ela não afasta os nossos problemas, reconhece os nossos problemas, reconhece os erros. Ele, ao pontuar exatamente onde tropeçamos, ele nos ajuda a caminhar. Nos ajuda muito do que ele coloca aqui, Você olha e parece que você vê numa linha logo adiante o que, como isso ia explodir, como isso ia acontecer, como isso ia ocorrer. Neste momento no mundo, nós temos tecnologia suficiente para equilibrar muitas das coisas que aqui ele coloca como problemáticas. Neste momento no mundo, nós temos muitas condições filosóficas, educacionais, médicas e de outras ordens, sociológicas, de outras ordens, de fazer um equacionamento. Quando eu digo equacionar, não pense em resolver, mas em endereçar melhor esses problemas que o Hobsbawm aponta aqui. Já temos isso. E ao terminar de ler a obra dele, eu fiquei me perguntando se não era esse um dos propósitos deste notável historiador. Nos convidar a ver, olhe, vivemos isso. E com isso nós abrimos tais portas para prosseguir. Então é o amor que ele tinha pela humanidade, toda a dedicação que ele, a vida inteira em prol disso, não poderia trazer uma obra muito diferente dessa como corolário de todo o seu trabalho. Convido os senhores a lerem na íntegra esse livro belíssimo, uma das referências para os nossos dias, e impressionante como ele antecipa questões que neste momento, 2021, estamos vivenciando diretamente. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, conclusões finais sobre o que vimos hoje aqui.